A senadora Gleisi Hoffmann já apresentou um projeto para regulamentar o teto salarial do funcionalismo público. A ideia é evitar, por exemplo, que parlamentares acumulem salário com aposentadorias especiais. Sobre este assunto, converso agora com a senadora do PT do Estado do Paraná. Bom dia, senadora.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês.
Prazer recebê-la aqui na Rádio Senado também. Então, senadora, essa questão do teto do funcionalismo público, quais os limites que a senhora entende como razoáveis?
Essa é uma matéria que há tempo está para ser regulamentada, né? O estabelecimento do teto consta do artigo 37 da Constituição Federal e nós nunca conseguimos ter uma lei regulamentando quais as parcelas que entram no teto. Nós sempre temos o teto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, mas, de fato, nós não temos quais são todas as parcelas remuneratórias que fazem parte. Então, agora, nesse final do ano, surgiu uma controvérsia sobre as aposentadorias especiais dos governadores do Estado. Governadores que saem do mandato, viram senadores, têm aposentadoria especial. Como que fica o teto? Já que os salários de senadores foram corrigidos ano passado, eram mais de 60% de aumento. As aposentadorias integram ou não integram o teto? Isso não está esclarecido na Constituição. Então, o projeto tem esse objetivo, é definir qual é o teto, quais são as parcelas remuneratórias que entram no teto. Por exemplo, aposentadorias especiais, participação em conselhos estatais, os salários, os soldos, enfim, tudo isso faz parte do teto. Se somado, ultrapassar o teto, o servidor, o agente público, o agente político, tem que abrir mão de uma dessas parcelas.
E a senhora entende que essa questão das aposentadorias deva compor o teto também?
Com certeza, até porque são fontes públicas e nós precisamos que essas fontes sejam regulamentadas. Todas são pagas pelo contribuinte. Uhum. Então nós precisamos que isso seja regulamentado. Por isso que eu coloquei no projeto que integre o teto.
Que outros pontos que deveriam integrar o teto do funcionalismo público? A senhora já tem esses outros dados?
Sim, são uma série de parcelas que estão descritas no projeto de lei que integram o teto, né? Funções comissionadas, por exemplo, as remunerações, os soldos, as aposentadorias especiais, com exceção do regime geral de previdência social, não integram o teto, os direitos e garantias constitucionais conquistados pelos trabalhadores, como questão de hora extra, enfim, isso é extra-teto, e as verbas indenizatórias, aquelas que são pagas pontualmente para o servidor público, para o agente público, em razão de uma situação específica, como, por exemplo, auxílio-mudança. No geral, as demais verbas integram o teto. Então, a ideia é que, estipulado o teto, seja de 26.700, ninguém pode perceber além desse teto. Porque senão começa a se criar subterfúgios e aumentar o salário, aumentar a parcela remuneratória.
Pois é, essa questão das verbas indenizatórias, a senhora também apresentou um projeto disciplinando essa questão aqui no Congresso Nacional, não é?
Isso mesmo. Aliás, até em razão do projeto do teto. Porque como as verbas indenizatórias, elas não entram para o cálculo do teto, então é preciso que a gente tenha elas muito bem regulamentadas. No caso do Senado e da Câmara, nós temos, por exemplo, hoje uma verba indenizatória a título de ressarcimento por mudança que os senadores e deputados recebem no início do ano e no final do ano. Não tem justificativa, nós não mudamos no início do ano e no final do ano. É certo que os senadores e os deputados recebam esse recurso no início da legislatura e no final da legislatura. Aí nós teríamos realmente justificativa. Caso contrário, não. Então, apresentei isso exatamente para que essa verba não se transforme numa complementação salarial de deputados e senadores.
Seria só no início e no final do mandato, então?
Do mandato, exatamente.
No caso de deputados federais, a cada 4 anos, e no caso de senadores, a 8, então?
A cada 8 anos, exatamente.
E no caso
para qualquer servidor público.
Sim, e no caso de, por exemplo, o senador tem um mandato de 8 anos, né? Sai do mandato para ser governador, por exemplo, para exercer outro cargo, renunciando ao mandato de senador. Essa verba seria paga, então, no final desse período?
Exatamente, no final do período.
Não mais como é hoje, então, no final e no início de cada ano. Bom, isso geraria uma economia significativa, não é?
Nós fizemos um cálculo é um cálculo aproximado, de uma economia por volta de 24 milhões por ano entre Senado e Câmara dos Deputados. Uhum. Né? Então, é claro que a gente tem que aperfeiçoar esse cálculo, até por conta da fórmula de mandato no Senado, né, que reveza um terço e dois terços. Mas com certeza dá uma economia. E não é só economia, né? É um tratamento isonômico, de igualdade. Se outros agentes públicos não têm isso, por que que senador e deputado vai ter?
Uhum. Tá certo. Senadora Gleisi Hoffmann, eu quero agradecer essa sua participação aqui no Conexão Senado. Obrigado pela entrevista. Um bom dia.
Bom dia, eu é que agradeço. Um grande abraço.
Obrigado, senadora Gleisi Hoffmann, senadora pelo PT do Estado do Paraná, falando sobre as duas primeiras propostas apresentadas por ela aqui no Senado Federal, a que regulamenta o teto salarial do funcionalismo público e a que muda a questão das indenizações, das verbas indenizatórias aqui no Senado Federal, a título de mudança, que hoje são pagas no início e no final de cada ano. A senadora propõe que sejam pagas no início e no final de cada mandato.